Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque deste momento é para o mercado do café, para saber como as cotações estão oscilando lá na Bolsa de Nova York, né? A gente tem um mercado que oscilou bastante nos últimos dias e hoje a gente tem aí uma valorização até que moderada, né? Que não aconteceu nos últimos dias, e para saber como os preços têm se comportado lá no exterior e também para saber um pouco sobre as referências internas, a gente vai lá até o escritório da INTL FC Stone para conversar agora com o Fernando Maximiliano. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Jonathan. É um prazer enorme estar participando aqui do Notícias Agrícolas com você.
Prazer é nosso, Fernando. Bom, introduzir aqui os nossos internautas, né, falando um pouco sobre o mercado lá na Bolsa de Nova York, né, o café arábica apresenta aí altas de mais de 200 pontos nesta terça-feira, né, então queria saber de você, o que, que motivou essas altas aí no mercado hoje, Fernando?
Então, o mercado, ele está sendo, predominantemente, a gente tem resultado de fatores técnicos, Jonathan. Se a gente for observar, por exemplo, a cotação do dólar hoje, a gente vê um fortalecimento do real em relação ao dólar. Então, ele tá caindo durante a sessão e isso dá suporte ao preço de café lá em Nova York. Inclusive, neste momento, o dólar está com a queda de 0,6%. Então, isso favorece essa alta que a gente está tendo, de fato, dos 200 pontos. Outra questão... como a gente está chegando próximo do mês de dezembro, que é o vencimento do próximo contrato, a gente está vendo bastante participantes do mercado começando a fazer a rolagem desses contratos.
Entendi. Então, a gente não tem aí nenhuma novidade, de fato, do lado fundamental, né, Fernando? A gente teve nos últimos dias aí as floradas, né, que o mercado viu com bons olhos aí lá, em meados de outubro, setembro. A gente teve essa informação reportada aqui no site. Depois a gente teve uma condição seca mais recente, né, que o mercado também acompanhou isso, mas agora parece que eles não estão tão atentos a essas informações, né?
Então, Jonathan, o mercado, na realidade, ele está atento, sim, à condição brasileira. Então, vamos lá. A gente observou que durante o mês de setembro o clima foi meio seco. Isso causou uma preocupação muito grande em meio aos participantes do mercado. Aí a gente começou o mês de outubro com algumas chuvas, o que desencadeou a florada, a principal florada do café arábica, que o café robusto já, a principal florada já tinha vindo, né, já tinha aberto. E aí isso trouxe uma sensação para o mercado de que realmente a safra do próximo ano ela vai ser uma safra muito boa. Então, aí, logo depois, a gente viu aí em outubro, o clima começou de novo a ficar quente, não ser tão favorável, isso deixou o pessoal um pouco preocupado, mas a gente já está vendo aí de novo previsões de chuva para essa semana, e aí isso aí, com certeza, pode favorecer a safra brasileira. Mas qualquer coisa adversa que venha a acontecer nas regiões produtoras de café no Brasil pode afetar, sim, o mercado lá em Nova York e em Londres.
Entendi, mas hoje especificamente, então, essas informações mais fundamentais não impactaram as cotações, né?
Não. Hoje realmente é um resultado baseado em fatores técnicos. Na realidade, a gente está vendo esse resultado técnico já tem bastante tempo, né? Como o mercado de café não está tendo muita novidade, não está tendo muito fundamento que indique um outro sentido, o mercado ficou aí sujeito às variações de fatores técnicos, como a variação do dólar, como os movimentos especulativos. Então, assim, hoje realmente é apenas técnico.
Sim. Você acredita, então, que tendo aí mais novidades da safra brasileira, né, que é o maior produtor e exportador de café do mundo, as cotações lá na Bolsa de Nova York podem oscilar mais e podem, inclusive, até mudar esse patamar de $1,05 no vencimento de dezembro? Como é que vocês veem essas informações?
Então, olhando daqui para frente, né, tendo uma noção do que pode acontecer. Claro que o fator climático é um fator que a gente não consegue prever. Um dos pontos que a gente tem que se atentar, é a questão dos estoques. Então, se os estoques lá fora, eles estão elevados, eles vieram crescendo, principalmente do robusto, cresceu bastante. E aí a gente viu, depois que iniciou a safra 2019-20, que é essa que a gente terminou de escolher já, a gente viu uma queda um pouco nos estoques certificados em Nova York. O robusto ele continuou crescendo, depois ele diminuiu o passo de crescimento. E assim, até então é um estoque elevado, mas se esses estoques caírem, isso pode ser indicador. Mas o que a gente tem que ficar de olho mesmo agora, a partir desse momento, é que no dia 15 desse mês, a Associação do Café Verde lá nos Estados Unidos, ela vai divulgar o relatório deles que apresenta os estoques de café nos portos americanos. E esse é um fundamento muito importante, porque se a gente vê um incremento de novo nos estoques, como a gente tem visto nos últimos meses, isso pode ser um fator mais baixista. Se a gente vê que esse incremento não está sendo tão grande ou uma queda, a gente não sabe ainda, isso poderia ser um suporte.
Perfeito. Fernando, a gente também teve aí recentemente, né, a informação divulgada pela OIC, Organização Internacional do Café, aqui para a gente no português, né? E eles apontaram que em setembro as exportações globais tiveram uma queda de 3%, né? Queria saber como que vocês veem essa informação aí de exportação, porque a gente sabe que também é uma informação que repercute bastante no mercado, né? E como lá fora os operadores estão acompanhando esse cenário.
Então, realmente, esse dado da Organização Internacional do Café, ele indicou essa queda aí das exportações mundiais em 3%. Mas a gente tem que atentar que o Brasil ele tem uma representação muito grande dentro dessa proporção de exportação mundial. Claro, os outros países são muito importantes, mas o maior produtor de café hoje é o Brasil. E aí, isso é um reflexo, Jonathan, direto da bienalidade negativa que a gente teve do Brasil, porque em 2019-20, essa safra que a gente acabou de colher, foi uma safra menor do que o ano passado, uma característica natural da produção de café aqui no Brasil. Então, essa diminuição na produção resultou nessa diminuição da exportação, o que também impactou no número de exportação mundial. Claro, existem outros detalhes, por exemplo, as exportações de Honduras, que é um país da América Central muito importante na produção de café robusta, de café arábica, houve uma diminuição também. Lá já são outros fatores que afetaram a produção deles, mas de forma geral é um movimento até que a gente já esperava, como a produção do Brasil já era uma produção menor em 2019.
Sim. Fernando, queria saber de você, além então dessas informações fundamentais, né, que a gente apontou, além das questões mais técnicas que tem aí movimentado bastante o mercado nesses últimos dias, o que mais você acredita que os preços devem acompanhar nesses próximos aí 2 meses para o final do ano?
Ah, claro, além dos fundamentos, os fatores técnicos, né, e principalmente o dólar, o Jonathan. Então, assim, para quem trabalha com café, é importante acompanhar o dólar, entender o que está acontecendo e o que está influenciando nas cotações da moeda, porque ela com certeza vai impactar diretamente nessas cotações do café.
Perfeito. Claro que a gente, quando fala do mercado lá na Bolsa de Nova York, a gente também, claro que tem que levar em conta as oscilações no mercado interno aqui do Brasil, porque é claro que elas acompanham também. Fernando, você tem alguma informação de como os preços têm se comportado aqui no país?
Então, a gente viu até uma recuperação considerável um pouco na segunda metade do mês de outubro. E agora, sim, vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Mas, de fato, houve uma recuperação, sim, dos preços no mercado físico na segunda quinzena de outubro. Então, é resultado um pouco dessa questão desse aumento da cotação lá em Nova York, na segunda quinzena.
Sim, então o produtor tem que ficar bastante atento a essas informações, porque o mercado ainda até o final do ano pode ter algumas oscilações que o produtor deve ficar bastante atento, né?
Claro, inclusive, até chamar a atenção aqui, o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo, né? É claro que tem uma importância maior para o café robusta, ele já está iniciando sua colheita, né? E assim, o mercado espera que esse grande volume da colheita vietnamita, ele comece a ter o seu auge na segunda quinzena de novembro. E isso com certeza vai promover, vai dar vai vai suprir esse mercado internacional, né? Esse café vai ser comercializado e isso pode afetar também o preço.
Com certeza. Fernando, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas, viu?
Eu que agradeço a participação. Tenha uma boa tarde.
Boa tarde. Bom, então, você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações, dando aqui um patamar de preço. O mercado do café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento dezembro 19, a última referência que a gente tem aqui é de uma alta de 220 pontos, cotado a 105,85 por libra peso, tá? Daqui a pouco tem o fechamento do mercado lá no site, você pode acompanhar o texto completo, mas aqui então você teve as informações do que o mercado se balizou nesta terça-feira para encerrar o dia, tá bom? Continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.